Entrevista.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou nesta semana nas redes sociais um vídeo em que afirma que o domínio do país em toda a América, abre aspas, nunca mais será questionado, fecha aspas. A publicação faz um histórico da doutrina Monroe, a estratégia usada pelos Estados Unidos para influenciar o continente americano. O jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, vai nos ajudar a entender o que é essa doutrina Monroe em um momento de grande tensão nas relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos. Ivan, bom dia para você.
Bom dia. Bom dia, ouvintes.
Meu caro Ivan Godoy, o que é essa doutrina Monroe resgatada agora nesse vídeo publicado nesta semana pelo departamento, pelo poderoso Departamento de Estado dos Estados Unidos?
A doutrina Monroe tem sido a base, né, historicamente, da política dos Estados Unidos em relação à América Latina. E por que se chama assim? É que o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele em 1823, num discurso, importante discurso presidencial que ele fez no Capitólio, no Congresso americano, ele estabeleceu as bases de uma doutrina dizendo que qualquer porção, qualquer ameaça de fora do continente a qualquer país da América seria um perigo à paz e à segurança dos Estados Unidos. E que significava isso? Na verdade, lembre-se que era o período da independência dos países americanos. E havia um certo risco também de uma retomada europeia, né? Não estavam ainda os europeus completamente, somente a Espanha e até França e outros países, resignados a uma América Latina independente. E até os próprios Estados Unidos, né, ainda se sentiam um pouco em perigo. Então, essa doutrina foi voltada basicamente contra as potências europeias, que a Europa não poderia voltar a interferir, a mandar aqui na América. E o que acontece? Essa doutrina, na verdade, acabou servindo de base, né, a uma posição de que os Estados Unidos têm a América toda como sua área de influência, né? Então, isso notou-se, por exemplo, no século XIX, né, quando começa a doutrina Monroe, há uma expansão, né, dos Estados Unidos. Ele se expande em relação ao México, por exemplo, né, que grande parte do México foi tomado pelos Estados Unidos. Agora, ao mesmo tempo, teve, por exemplo, alguns aspectos bem concretos. Não sempre foi algo negativo, no caso do século XIX. Um exemplo foi quando a França, ela interveio no México. Entre 1861 e 1867, a França, ela forçou a criação de um império no México, colocando a figura do arquiduque Maximiliano da Áustria. Então, a França invadiu o México e colocou no poder no México esse arquiduque, que era da família real da Áustria. E os Estados Unidos, inicialmente, não puderam ajudar muito o México, porque estavam empenhados na sua própria guerra interna, a guerra civil americana, a guerra de secessão. Quando acabou a guerra, eles aí sim passaram a ajudar um pouco mais o México. O presidente Juárez, né, Benito Juárez, que é a grande figura do México, que todo esse tempo ele lutou contra essa invasão francesa, e os americanos acabaram também pressionando a França, e a França se retirou do México. Ou seja, se retirou graças à luta dos mexicanos, mas houve aí também um apoio dos Estados Unidos quando terminou a guerra, essa de secessão. Quando eles ficaram em paz, intervieram. Agora, depois, já no século XX, a característica principal foram interferências, intervenções militares diretas na América Latina. É a chamada política do grande garrote, ou big stick. Quer dizer, frequentemente havia interferência militar na América Central e no Caribe. É interessante observar, historicamente, não havia interferências militares diretas dos Estados Unidos na América do Sul. Essa interferência era na América Central e no Caribe. O que se refletiu num clima assim, de um crescimento do anti-americanismo nessa região, muito maior do que na América do Sul.
É verdade. E agora tivemos, por exemplo, no começo do ano, né, os Estados Unidos interferindo diretamente na Venezuela, país da América do Sul, quando o então presidente Nicolás Maduro foi abduzido. O termo é esse, gente. Foi abduzido, não para outro planeta, mas foi abduzido, ou seja, foi tirado, foi sacado do seu território, do seu país, e agora está nos Estados Unidos. Por que que o governo Trump, meu caro Ivan Godoy, evoca agora a doutrina Monroe exatamente para fincar o pé ou os dois pés na América do Sul?
É que agora a preocupação não são mais os europeus, né? A preocupação seria a China, porque a China, não através de intervenções militares de forma alguma, mas de uma presença econômica, não só na América Latina, né? Em todo o mundo, né? A China tem expandido sua presença econômica. Há, de certa maneira, uma preocupação dos Estados Unidos de ser substituído como a grande potência mundial pela China, né? A China se tornou a fábrica do mundo e ela tem uma política que não é de interferência na questão interna, na política interna dos países. Por exemplo, ela tem boas relações com regimes tanto de direita quanto de esquerda. O que importa para a China é a presença econômica. Um exemplo, o governo do Bukele, em El Salvador, né, que é como um ícone, inclusive, da direita latino-americana. O governo do Bukele, ele tem uma presença econômica importante da China, né? Vemos o caso da Argentina. Mesmo tendo subido o governo do Javier Milei, que é um governo de direita, ele tem mantido boas relações econômicas com a China, porque isso interessa a China. E os Estados Unidos estão muito preocupados com essa expansão da China na América Latina. Agora, o que vemos é que há uma diferença que está se notando, que os americanos, a última grande intervenção que eles tinham feito foi no Panamá, quando eles invadiram o Panamá em 1989, para destituir, prenderam, inclusive, o antigo aliado deles, que era o general Manuel Noriega, acusando ele de ligação com o narcotráfico. Essa foi a grande intervenção. Houve, eu não vou citar todas as intervenções que aconteceram, mas desde, a partir dessa época, eram mais, havia pressões assim, econômicas, diplomáticas, mas não havia intervenções militares diretas aqui na América Latina. Então, essa questão do o que aconteceu na Venezuela realmente marca um novo nível de interferência, né? Porque estabelece, em primeiro lugar, também que a justiça dos Estados Unidos ela pode decretar a prisão de um presidente estrangeiro, né? Ou seja, não há, substitui, digamos, algum tribunal internacional, a ONU, etc. Então, nesse sentido, foi um marco, porque foi uma captura, né, de um líder estrangeiro, gostemos ou não desse líder, né, isso aconteceu. E outra questão que se nota de uma interferência já muito direta para a troca de governo é o que está acontecendo em relação a Cuba, né, a asfixia econômica de Cuba, principalmente em relação ao petróleo. O país, nesse ano, Cuba apenas recebeu um barco petroleiro. Então, é uma situação de falta de petróleo que está paralisando a economia de Cuba, né? Provocando apagões constantes. Então, nota-se uma política agora muito mais atuante de troca de governos, né? Depois de uma política que era mais limitada, uma política mais diplomática que havia, por exemplo, na época do Obama. Vamos citar até um aspecto interessante lembrar. Em 2013, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o secretário de Estado do Obama, ele anunciou o fim da doutrina Monroe. Ele disse que isso tinha acabado, que não havia uma ideia de domínio dos Estados Unidos sobre a América Latina, mas sim uma ideia de colaboração com os países latino-americanos. Lembrando que o Obama, inclusive, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Cuba, né?
É verdade.
E afrouxou um pouco as medidas contra Cuba.
Okay.
Então, é realmente uma mudança muito importante o que está acontecendo.
Pois é, Ivan. E essa postagem do Departamento de Estado dizendo que a América nunca mais, ou poderia, ou domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado, acontece no momento em que, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, o Brasil entrou com uma ação contra o tarifaço dos Estados Unidos. A China apoia, entrou também nessa ação contra os Estados Unidos, depois vem essa publicação. E, no momento, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos estão no nível mais baixo, mais crítico da história. Quais as possíveis consequências para o Brasil, meu caro Ivan Godoy?
Bom, em primeiro lugar, né, eu pessoalmente acho muito difícil algum tipo de interferência militar aqui dos Estados Unidos, né? O Brasil não é a Venezuela, né? É um outro país com dimensões muito maiores, etc. Mas nota-se, evidentemente, que os Estados Unidos estão procurando influenciar as eleições, né? Houve, por exemplo, uma influência muito grande na recente vitória da direita na Colômbia, né? Porque ele quer colocar governos mais favoráveis aos Estados Unidos. É uma posição muito marcada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que ele tem uma posição, por exemplo, muito anticomunista e contra a esquerda em geral, até pela sua origem cubana, né? Quer dizer, os pais dele eram cubanos. Então, nota-se uma posição de apoiar a instalação de governos pró-norte-americanos aqui dentro dessa competição com a China, né? Então, o que vemos é que há, sim, nota-se já um interesse também de que a direita ganhe no Brasil, né? O que há dúvida é se esse tipo de interferência teria um efeito positivo ou negativo para os Estados Unidos aqui dentro, né?
Okay.
Porque o efeito depende do país, né? No caso da Colômbia, deu muito certo, por exemplo. Deu muito certo em Honduras também, né? Esse apoio do presidente Trump pessoal ao candidato de direita. Então, a gente nota que isso depende do país, né? Não se sabe. Mas o que se nota é essa presença maior dos Estados Unidos, uma certa interferência mesmo dos Estados Unidos na América Latina com o governo Trump.
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pelas suas explicações sobre esse assunto. Um abraço para você. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade, amigos.